Vamos retomar a nossa reunião, a segunda parte, de acordo com a ordem de trabalhos. Temos o ponto 1, informações, e neste ponto informo que foi recebido ontem do grupo parlamentar do CDS-PP um requerimento para audição conjunta com a Comissão de Defesa Nacional e a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, para a audição, exatamente, do Sr. Ministro da Defesa Nacional, na sequência da reunião de ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia, decorrido no final, nos dias 19 e 20 de novembro. Este requerimento vai ser apresentado na próxima reunião, se o senhor deputado Pedro Mota Soares não se importar, faríamos isso na próxima reunião, uma vez que já não deu tempo de fazer a alteração da ordem do dia, porque foi apresentado requerimentos ao final do dia de ontem. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, é assim, eu penso que nós apresentámos o requerimento ontem por volta das 6, antes, sei que foi antes das 7 da tarde, mas, Sr. Presidente, eu perguntava só se eventualmente há a oposição de algum grupo que nós o possamos discutir agora. Se houver oposição de algum grupo, como é óbvio, não insistirei nesta posição. Mas se houver unanimidade dos grupos, eu penso que a matéria é muito fácil de explicar, todos nós estamos a acompanhar esta matéria. Chamo só a atenção que, na sequência da última reunião, foi anunciado. Sim, Sr. Presidente, mas que, na sequência da última reunião, foi anunciado que Portugal.
Sim. Primeiro vamos averiguar, antes de começar a
apresentar
o requerimento, se há ou não anuência dos grupos parlamentares no sentido de alterar a ordem de trabalhos para acrescentar um ponto para a apresentação deste requerimento.
Sr. Presidente, enfim, se o grupo pertinente não levar a mal, de facto nós preferíamos ter o requerimento, porque gostaríamos de saber, apreciar um requerimento que é apresentado aqui oralmente, da vinda de um membro do Governo, penso que não é possível, sem termos o requerimento aqui formulado e presente para podermos ponderar. Portanto, realmente eu, digamos, que aderiria à sugestão da Sra. Presidente no sentido de ser agendado para a próxima semana.
Sr. Deputada Rubina Berardo.
Sra. Presidente, também acompanhamos aqui também a questão de termos a necessidade de mais informação sobre o requerimento.
Concorda com a sugestão de agendamento para o próximo dia 14 de dezembro?
Sim.
Sr. Presidente, desculpe, entrei agora na sala, não sei de que se trata.
Trata-se da informação de que o CDS-PP apresentou ontem ao final da tarde, sem dar tempo regimental para alteração da ordem do dia, um requerimento a pedir audição conjunta do Sr. da audição conjunta com a nossa Comissão e a Defesa Nacional e os Negócios Estrangeiros do Sr. Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Conselho Europeu de Ministros de Negócios Estrangeiros, havido nos dias 19 e 20 de passado mês de novembro.
Percebi, está-se a criar um consenso para ser discutido para...
Os parlamentares no sentido de ser ou não alterada a ordem de trabalhos para prever a discussão deste requerimento. Até ao momento denunciado o Partido Socialista e o Partido Social Democrata de ser que preferiam uma vez que não tem o requerimento nem a informação.
Ok. Nós também não o vimos, por isso consideramos que é ponderado, de facto, podermos tratar na próxima reunião.
Muito bem, está resolvida a situação. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, havendo a oposição de um grupo somente, como é óbvio, que disse logo no início, que não insistiria na questão. De qualquer forma, Sr. Presidente, só para a reflexão futura, porque acho que é importante refletirmos um bocadinho sobre estas matérias, fica aqui a seguinte nota. Nós enviámos isto ontem por volta das 18 horas. Penso que era possível, tecnicamente possível, hoje com os e-mails isto é muito fácil, poder-se ter pelo menos circulado o requerimento, mesmo que não estivesse na ordem de trabalhos. Mas se... Normalmente esse trabalho é um trabalho feito pela Comissão. Se desejarem que o CDS, quando envia uma matéria para a Comissão, envie para todos os grupos, também o passaremos a fazer, não tenho nenhuma questão contra isso, mas normalmente esse trabalho é um trabalho feito pela Comissão. Só pelo seguinte, Sr. Presidente, certamente que na próxima semana teremos a oportunidade de o discutir. Eu até admito que, face à matéria, até possa haver uma unanimidade, tenho a noção que eventualmente será difícil depois, na outra semana, que é sempre uma semana um bocadinho mais complicada, convocar. Provavelmente estaremos a arrastar uma matéria que foi sujeita ao Parlamento no dia 3 de dezembro, é só ser discutida em janeiro. Claro que os parlamentos têm as suas regras, têm os seus procedimentos, mas também temos, felizmente, a capacidade de, por unanimidade, e já o fizemos muitas vezes no passado, ser mais rápidos e mais lestos nestas mesmas matérias. E, portanto, eu diria só uma sugestão, não é no grupo parlamentar do CDS, mas quando chegar algum requerimento, que ele pelo menos possa circular por toda a gente, e dava todo o tempo, nós, se calhar, não estamos a falar com circunstâncias diferentes. Se o Sr. Presidente preferir, eu começo a enviar também diretamente para cada um dos coordenadores os requerimentos que apresentamos, mas também não parece que seja uma forma de trabalho, uma vez que temos a Comissão que serve exatamente para isso.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Passamos então à outra informação que tem que ver com a vinda do Sr. Embaixador do Reino Unido em Lisboa, Chris Santi, que será recebido em audiência no próximo dia 14 de dezembro, às 10 da manhã. Isso mesmo, às 10. 14 de dezembro, às 10. Se não estou em erro, é... Temos, é de acordo com a súmula, esta sexta-feira é de comissões parlamentares e é sexta-feira, não é terça, é sexta-feira. Por isso é que é às 10. Sexta-feira, 14. Isso mesmo. Precisamente. Sendo uma sexta-feira, não tenho dúvidas que é melhor às 10. Muito bem. Passamos agora ao ponto número 2, Grupo de Trabalho Escrutínio das Iniciativas Europeias. Apresenta a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, a deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Relativamente à... à cópia que foi distribuída a todos os grupos, queria apenas fazer uma modificação que não chegou a tempo de ser introduzida antes de ser distribuído o documento, que diz respeito à comunicação 2018-746, situando-se na segunda página, penúltima iniciativa. Trata-se de um regulamento que altera o regulamento da União Europeia relativo à abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais autónomos da União para determinados produtos agrícolas e industriais que o Partido Socialista propõe para escrutínio para a Comissão de Economia e para a Comissão de Agricultura e que teve o acordo dos presentes na reunião do Grupo de Acompanhamento das Iniciativas Europeias. Queria também dizer que nós referimos o facto de tudo o que são relatórios não imediatamente irem para informação para as comissões respectivas, portanto não serem sujeitos a escrutínio, não serem sujeitos a análise e cada relatório será automaticamente enviado apenas para informação às comissões respectivas, uma vez que normalmente poderá ter informação que é informação importante e penso que é uma forma de diminuirmos a pressão que temos tido de escrutínio das iniciativas europeias, sem pôr em causa a capacidade de informar as restantes comissões relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada Coordenadora. Tem a palavra a Senhora Deputada Constância Urbano de Sousa.
Senhor Presidente, muito obrigada. Em relação à necessidade de reduzir, de facto, a pressão sobre o escrutínio, eu perguntava que sentido tem escrutinar propostas legislativas que relevam das competências exclusivas da União Europeia, tudo que diz respeito à União Aduaneira, nos termos do artigo 3º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, é uma competência exclusiva, e nos termos do artigo 5º do Tratado sobre a União Europeia, aqui não releva o princípio da subsidiariedade. Ora, sendo os Parlamentos Nacionais, tendo eles um papel relevante no escrutínio do cumprimento ou não do princípio da subsidiariedade, o qual só se aplica às competências partilhadas, ou seja, quando a União Europeia e os Estados-membros têm competências legislativas na matéria, que não é o caso do que diz respeito a tudo que releva da União Aduaneira. E, portanto, gostaria de colocar a questão, quer dizer, penso que o grupo de trabalho deveria ter um bocadinho mais de atenção ao analisar as bases jurídicas e saber aquilo que releva ou não releva de competência, sem prejuízo, naturalmente, dessas propostas legislativas irem para informação às comissões competentes.
Muito obrigada pelas observações. Esta é uma discussão recorrente e o assunto não é pacífico. Por isso é que, como precaução, exatamente para não esbarrar no menos, no defeito e não no excesso, que para nós entendemos que é sempre melhor escrutinar por excesso do que por defeito, é que temos vindo a adotar esta postura. Eu acho que até ao final desta legislatura não há razões para mudar, ficaríamos com este registro de a informação ser para lá da informação e levar eventualmente à elaboração de um parecer, mas com essa chamada de atenção de que há realmente uma matéria que é da exclusiva competência da União Europeia, mas que, apesar de tudo, os Parlamentos Nacionais devem acompanhar com um particular interesse a informação off record. A informação só por si, infelizmente, nos Parlamentos Nacionais não cumpre essa chamada de atenção que é importante que os Parlamentos Nacionais tenham. Esta é a experiência prática do terreno de muitos Parlamentos Nacionais. É que quando não há escrutínio, não há sequer a informação, enfim, não vou expender mais observações, porque está contida nesta nossa percepção das coisas, de que nestas questões o mais impõe-se em relação à sobriedade do menos, não é? E pronto, fica a minha posição enquanto Presidente desta Comissão explicitamente expressa no sentido de manter esta postura que tem vindo a ser adotada relativamente mesmo a matérias que sejam da exclusiva competência da União Europeia. Agora, sendo assim, escrutínio, vamos já à votação às deliberações. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Eu aproveito o ensejo para dizer que há aqui, o PSD tem que apresentar o relator para o COM 2018-719, que diz respeito à reautorização dos montantes remanescentes autorizados para apoiar a aplicação das decisões, que eu me escuso aqui de falar, de discriminar do Conselho, ou à afetação a outras ações ao abrigo dos programas nacionais. O prazo para envio é 19 de dezembro. Passamos agora ao ponto 4, apreciação e votação. Desculpe, era só esta questão da nomeação, era o ponto 3, nomeação de deputados, autores de parecer, que era aquela questão que eu chamei a atenção. Cabe ao PSD, já foi dito numa reunião em... Peço desculpa. O que eu queria chamar a atenção era... Exatamente, não era aquele COM, é o 2018-364, que o PSD tem que nomear relator que ficou designado a posteriori. Agora, para nomeação de deputado, autor de parecer, é o COM 2018-719, que cabe ao PSD também. Muito bem. Não quero indicar quem é que é o autor do parecer do COM 2018-364? Já foi, não está na agenda, mas está aqui um lembrete.
Senhora para fazer um lembrete. Desculpa, está que podia dizer novamente o tema?
É uma iniciativa de comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, painel de avaliação da Justiça na União Europeia 2018. É o COM 2018-364.
Senhor Deputado Duarte Marques.
Muito bem. Está indicado. Estão indicados os senhores deputados do PSD para ambos os... as iniciativas. Ponto número 4, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito das iniciativas legislativas. O primeiro trata-se do COM 2018-361, que foi objeto do relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. É relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira. A senhora deputada autora de parecer é a senhora deputada Constância Urbano de Sousa, a quem dou a palavra para o apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Menos de 2 anos envolvidos sobre a criação da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, que entrou em vigor a 6 de outubro, e naturalmente tudo isto tem um prazo de implementação, mas entrou em vigor num momento em que a chamada crise dos refugiados, ou crise migratória, já tinha passado amplamente. 2016 registou-se uma quebra de 95% do fluxo relativamente a 2015. Em 2017, outra vez uma queda de cerca de 60% relativamente a 2016. Ou, portanto, estamos em níveis inferiores à chamada pré-crise, mas muito inferiores à chamada pré-crise. Estamos bem em níveis de fluxos migratórios do início dos anos 2000, qualquer coisa assim do género. Não obstante, um substancial reforço da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, não tanto, não só apenas quanto às suas competências para apreciar as vulnerabilidades dos Estados-membros em sede de controle de fronteira externa, o reforço das suas próprias capacidades operacionais através não só da possibilidade de aquisição de equipamentos, mas também a disponibilização obrigatória de uma reserva de guardas de fronteiras, com a possibilidade de uma intervenção, se quisermos, musculada nos Estados-membros, embora os Estados-membros tenham que dar o seu acordo para o destacamento de equipas Frontex, a verdade é que o seu não consentimento tem sanções. E as sanções é o seu isolamento através de uma reposição das fronteiras internas. Portanto, não obstante estas competências todas, em 2018, a Comissão Europeia apresenta todo um novo regulamento. Portanto, nem sequer é um regulamento que altera o de 2016, vai ser um regulamento que vai substituir o de 2006 para dar ainda mais músculo à Guarda de Fronteiras Europeia. As suas alterações, ou aquilo que ela propõe, as novidades e o seu conteúdo está fielmente reproduzido no relatório da primeira Comissão, para ele remeto. Apenas destacaria um reforço substancial da sua capacidade operacional, através da contratação de 10 mil guardas europeus, chamemos-lhe assim, que serão destacados para os Estados-membros, que apresentem vulnerabilidades essas aferidas pela Frontex. E o não assentimento dos Estados está sempre condicionado, muito condicionado, na medida em que um Estado que não concorda com o destacamento de guardas de fronteiras, não só para a execução de controles de fronteiras, mas também para a execução de operações de afastamento de imigrantes em situação irregular ou de requerentes de asilo, cujos pedidos tenham sido negados, implicará o seu isolamento, na medida em que os outros Estados ficarão legitimados a repor controlos nas fronteiras internas com esse Estado. Portanto, esse consentimento não é assim tão livre como isso. Portanto, este no fundo, trata-se mais uma proposta, já não de resposta, em minha opinião, à crise dos refugiados de 2015, mas é uma proposta que vem na linha da resposta dos partidos e dos políticos do mainstream à deriva securitária da extrema-direita populista e de alguma extrema-esquerda populista também, mas embora mais dominante a extrema-direita populista, porque factualmente nada a justifica, sobretudo no contexto atual e sobretudo num contexto em que a União Europeia está prestes a fazer enormes investimentos, não só na guarda de fronteiras, mas na securitização da fronteira externa, é o novo sistema de informações Schengen, é o sistema de entradas e saídas, é o ETIAS. Tudo isso são sistemas que vão custar muitos milhares de milhões de euros nos próximos anos. E esta, naturalmente, esta proposta, se for aprovada, terá também um impacto financeiro muito relevante, não só para a União Europeia, como também para os próprios Estados-membros. Quanto ao princípio, eu tenho aqui a minha opinião, é a minha opinião, considero a proposta desproporcionada e extemporânea, na medida em que nem sequer houve um tempo útil para fazer uma avaliação mínima que fosse das últimas alterações em 2016, sobretudo porque nem sequer houve, desde então, nenhum cenário de crise que justificasse essa intervenção musculada da Frontex e, portanto, nós não conseguimos avaliar se é eficaz, se deixa de ser, porque, pura e simplesmente, não existem dados para o efeito e, portanto, esta fuga para a frente é aquela capitulação, quanto a mim, esta é a minha opinião, perante a força dos partidos de extrema-direita que fazem da Europa Fortaleza o seu cavalo de batalha e os políticos do mainstream com medo de perder votos e com esse poder, no fundo, enveredam pela mesma via. Quanto ao princípio da subsidiariedade, é óbvio que não, sendo a fronteira externa uma fronteira comum à União Europeia, independentemente de concordar ou não com os objetivos da iniciativa, a verdade é que estes objetivos só podem ser melhor prosseguidos ao nível da União e não dos Estados-membros, pelo que não existe nenhum incumprimento do princípio da subsidiariedade.
Muito obrigada, Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, pela apresentação do relatório. O relatório está em debate. Não há inscrições, sendo assim passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa. Passamos agora à proposta alterada do Regulamento do Parlamento Europeu de Conselho, COM 2018-633, que foi objeto da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O Sr. Deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Duarte Marques, a quem dou a palavra para a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este parecer trata, sobretudo, de criar finalmente, o Regulamento cria finalmente à Agência da União Europeia para o Asilo e que vem substituir um sistema que não diria informal, mas com poucos meios, com pouca capacidade e, sobretudo, com deficiências várias ao nível daquilo que é a ameaça e a responsabilidade e, sobretudo, as responsabilidades da União Europeia no que toca ao apoio aos Estados-membros que pretendem dar a proteção internacional cumprindo as regras e os regulamentos existentes. Devo dizer que esta proposta foi reformulada, devo dizer também que a primeira comissão foi ouvida e foi aprovado, que é uma coisa pouco habitual nestes temas, por unanimidade, o parecer da primeira comissão sobre esta matéria. É importante salientar que, tendo em conta o princípio da subsidiariedade, este é um dos casos em que se revela claramente que todo o esforço que possa ser coordenado e, sobretudo, apoiado pela União Europeia entre os vários Estados-membros, ganha aqui uma outra dimensão e uma outra eficácia. Devo dizer também que é com base neste acordo também que se espera que os países venham a partilhar e venham a ter uma gestão na colocação de refugiados e de requerentes de asilo mais equilibrada entre os vários Estados-membros, coisa que até hoje não tem acontecido. Devo dizer também que é um dos objetivos principais desta agência e é por isso também uma das principais razões, porque recolheu a unanimidade de todos, que pretende também reforçar uma das fragilidades que tem ocorrido, que é a cooperação entre a Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira e esta nova agência da União Europeia para o Asilo que é criada. Devo dizer também que uma das críticas que se tem feito é esta falta de articulação e falta de meios próprios para conseguir levar como efeito este papel. Relativamente à proporcionalidade, também de acordo com a primeira comissão e a opinião do parceiro que apresente, é respeita esse princípio e isso é o mais importante no que toca à avaliação que esta comissão deve fazer, que recordo é sobre o princípio da subsidiariedade e sobre o respeito do princípio da proporcionalidade. E, portanto, recomenda-se a aprovação deste relatório, tendo em conta estas duas, o facto destes dois princípios não serem violados. Devo dizer uma nota pessoal, que este é um passo importante para conseguir ter uma política comum de asilo e, sobretudo, equilibrada, em que os meios da União Europeia possam suportar e ajudar os Estados-membros a cumprir aquilo que são os princípios da União Europeia e a dar uma proteção internacional àqueles que, de facto, procuram refúgio, procuram asilo, procuram proteção dentro dos países da União Europeia, não discriminando os países, mas, sobretudo, apelando a que todos exigem, partilhem e apliquem a sua responsabilidade, neste caso dizer que todos aceitem livremente a distribuição de requerentes de asilo pelos países de forma equilibrada e que isto não fique como exclusividade de um ou outro Estado-membro e que outros fujam às suas responsabilidades.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu naturalmente agradeço ao Deputado Duarte Marques o parecer, mas só gostaria de deixar aqui registado que é preciso contextualizar esta proposta. Esta proposta não surge sozinha, ela está num pacote de 7 outras, que visam, sobretudo, têm dois objetivos muito precisos. O Regulamento sobre a Qualificação e o Regulamento sobre o Procedimento de Asilo, e mesmo o próprio Regulamento de Dublin, que tem um mecanismo de solidariedade, que é de redistribuição, porque ele próprio é de uma profunda injustiça para com os Estados da frente, mas os grandes objetivos de toda esta reforma são dois. E limitar movimentos secundários de requerentes de asilo e tornar o sistema europeu de asilo menos atrativo para nacionais de países terceiros. Esses são os dois grandes objetivos que estão incitos, não só em toda a harmonização do procedimento de asilo, como também as normas materiais. E porquê é que esta agência é muito importante? Porque ela vai ser uma peça de chave na informação e na harmonização da informação, sobretudo sobre países terceiros seguros, que vai passar a ser um motivo de recusa automática de procedimentos muito acelerados de pedidos de asilo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa. Não há mais inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado, autor de parecer, para se pronunciar sobre estes considerandos, sobre o seu parecer.
Sra. Presidente, se há coisa que sempre demonstrei respeito e reconhecimento nestas matérias em relação à Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa é precisamente nestes temas, e que é um dos temas que ela domina e que desempenhou um papel importante, quer cá, quer no quadro da União Europeia. Eu não tenho muito mais a acrescentar àquilo que a Sra. Deputada disse e, portanto, eu concordo com muito do que disse e não vejo razão para discordar, até porque os movimentos secundários são cada vez mais uma questão que deve ser tida em conta. Aliás, os movimentos secundários têm causado, por falta até de enquadramento e de controlo e por surpresa, alguns não digo embaraços, mas têm levado a que se ponha em causa parte das políticas europeias de acolhimento, europeias que são nacionais de acolhimento de refugiados, e é óbvio que na minha opinião também muito pessoal, há alguma coisa a fazer nesta matéria, porque não? Porque a falta de enquadramento e a falta de acompanhamento e de previsibilidade dos instrumentos para estes movimentos secundários acabam por prejudicar e pôr em causa a credibilidade daquilo que é feito precisamente para acolher estas pessoas. Eu devo dizer que, no outro âmbito, no outro fora, no Conselho da Europa, o relatório que eu na altura apresentei focava precisamente os movimentos secundários, porque não se pode pedir a um país como Portugal, porque uma coisa é receber 10 refugiados num mês, outra coisa é receber 100 ou 200 ou 1000 durante um ano, e obviamente não é a mesma coisa. E um país criar condições para acolher 10, 20 refugiados ou acolher 1000. E, portanto, quando se acolhe 1000 num só ano, os instrumentos devem ser, e as obrigações, sobretudo desses refugiados, devem ser diferentes, e se calhar haver até alguma limitação no tipo de movimentos que têm, porque estão a pôr em causa toda uma estrutura que é criada para os acolher, e não há eficácia na integração de refugiados nem no acolhimento se as políticas forem de uma semana ou duas semanas ou três semanas, como também não tem se forem de dois anos ou três anos, porque também perdem a sua eficácia. E, portanto, esta é uma matéria importante, deve ser vista sem limitações ideológicas, mas sobretudo tendo em conta o pragmatismo da experiência de quem no terreno os recebe. Só para terminar, devo dizer que há uma amplitude tão grande de tratamento que vai, por exemplo, nos Estados Unidos, as condições materiais de apoio aos refugiados gozam um período de praticamente 6 meses e aquilo que a Europa está a fazer vai além dos 2 anos. A amplitude é tão grande e de certeza que não é a mais correta, nem a dos 6 meses, nem as dos 2 anos, e a certeza estará com certeza a algures no meio naquilo que é a eficácia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota... Ah, não queria... Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, parabéns ao Sr. Deputado Relator. A linha C, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da difusão de conteúdos terroristas, excuso-me de ler o restante título, trata-se do COM 2018-640. Tudo isto é na sequência, todos estes parceiros têm sido na sequência de iniciativas tomadas depois da reunião dos dirigentes realizada em Salzburgo. É importante perceber esta dinâmica. É o COM 2018-640, objeto de relatório também da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e também da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E o Sr. Deputado, autor de parecer, é o Sr. Deputado Vitalino Canas, a quem dou a palavra para o apresentar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O tema é auto-intuitivo, penso que todos nós percebemos pela simples leitura do título deste regulamento do que se trata. Há aqui a tentativa de obstar a utilização da internet para a divulgação, comunicação, motivação de conteúdos terroristas. Para isso, pretende-se criar condições para que as autoridades dos Estados-membros, designadamente autoridades judiciais e administrativas, possam detectar um conteúdo considerado um conteúdo terrorista, possam determinar que os providers de internet retirem de linha esses conteúdos num prazo muito curto, de 1 hora, é o que está previsto neste projeto de regulamento, que haja a possibilidade também de as autoridades nacionais cooperarem entre si, que os próprios fornecedores do serviço de internet tenham uma atitude proativa, ou seja, eles próprios façam a verificação, façam a análise para procurar, digamos, detectar conteúdos terroristas. Portanto, há aqui um conjunto de iniciativas que, à primeira vista, parecem iniciativas meritórias e que visam corresponder a uma preocupação pública e também a um movimento que se tem verificado na Europa e fora da Europa, preocupada com as questões dos conteúdos terroristas na internet. Dito isto, saliento aqui que se trata de uma iniciativa que é baseada no artigo 114 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Já irei pronunciar-me sobre isso, porque tenho uma opinião de relator onde me pronuncio sobre esse assunto. O artigo 114 diz respeito às regras do mercado interno e trata-se de matéria de competência partilhada entre a União Europeia e os Estados-membros e, portanto, trata-se de matéria onde se aplica o princípio da subsidiariedade. Dito isto, a opinião do relator começa justamente pela questão do artigo 114, porque é possível fazer uma observação, que aliás outros parlamentos nacionais fizeram, o Bundesrat alemão fez. O artigo 114 parece um artigo insuficiente para fundamentar esta iniciativa, porque na verdade o que está aqui em causa, o objetivo central, é combater o terrorismo, não é regular um mercado interno. Portanto, a invocação do artigo 114 parece insuficiente. Não nos compete aqui a nós estar a dar lições ou instruções às instituições europeias sobre qual deveria ser a base jurídica, mas na verdade essa base parece uma base insubsistente, ou pelo menos parcialmente incompleta, para fundamentar esta iniciativa, que é uma iniciativa que visa não a regulamentação do mercado interno, embora tenha impactos ao nível do mercado interno, mas sim a regulamentação do combate ao terrorismo. Por outro lado, também na opinião do relator, chama-se a atenção para que esta iniciativa põe em confronto, ou visa resolver um confronto entre vários interesses de natureza pública, o interesse da segurança e outros interesses de natureza pública, também algumas posições jurídicas subjetivas, designadamente o direito à vida, o direito à liberdade, à segurança, mas por outro lado é uma iniciativa que põe em crise, ou que pode pôr em crise, a liberdade de expressão, a liberdade de iniciativa económica, porque interfere com o funcionamento dos fornecedores de serviços de internet. Portanto, há aqui um equilíbrio que se deve manter, uma harmonização que se deve conseguir entre estes interesses. E isso consegue-se através do princípio da proporcionalidade em sentido material, não em sentido formal, isso tem a ver com a escolha dos instrumentos, diretivo ou regulamento, mas em sentido material, proporcionalidade em sentido material, deve ser aqui feita uma verificação com muito cuidado, de forma que não haja aqui uma intervenção excessiva nessas tais liberdades de expressão e de iniciativa económica. E aqui, na opinião do relator, eu adiro justamente a uma das sugestões que são feitas pelo Bundesrat na sua opinião, que é a sugestão de que esta obrigação dos fornecedores de serviços de internet de uma hora, de retirarem de linha em uma hora, uma vez dada a ordem pela autoridade competente, o conteúdo terrorista, que essa obrigação possa ser modulada de forma a que, no que diz respeito às pequenas e médias empresas, não seja tão estrito, porque as grandes multinacionais certamente que têm a possibilidade de o fazer facilmente. Agora, uma pequena e média empresa que receba uma ordem de uma autoridade no sentido de retirar um determinado conteúdo de algum serviço que esteja a prestar, talvez seja difícil de garantir. Portanto, o princípio da proporcionalidade, se calhar, aí tem de ser aplicado com algum cuidado, de forma a modelar as soluções legislativas que aqui estão e a não criar intervenções excessivas e intoleráveis na atividade de alguns dos fornecedores de serviços de internet. Há mais duas ou três questões que se podem levantar, mas queria deixar apenas aqui esta. Quanto às conclusões, aplica-se o princípio da subsidiariedade, uma vez que se trata de competência partilhada, em princípio, seja o artigo 114 ou seja o outro qualquer, será certamente competência partilhada. E é óbvio que uma regulação meramente nacional, ou 27 ou 28 regulações nacionais, não conseguiriam enfrentar este fenómeno, que é o fenómeno que, por natureza, tem uma característica transnacional. Portanto, não se mostra violado o princípio da subsidiariedade por parte deste regulamento do Parlamento Europeu e da Comissão. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Está aberta a discussão. Não há inscrição. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a esta matéria, naturalmente cumprimento o Sr. Deputado. Relativamente a esta matéria, o PCP não irá votar favoravelmente o parecer que foi proposto pelo Sr. Deputado Vitalino Canas. Aliás, nós já suscitámos as questões relativamente à subsidiariedade por considerarmos que há um conjunto de competências que são do âmbito dos Estados-membros e que está claramente a violar esse mesmo princípio da subsidiariedade, e manifestámos também, já tivemos esta discussão no âmbito da primeira comissão e em coerência, naturalmente, relativamente a esta matéria, mantemos a nossa opinião relativamente a ela e votaremos contra o relatório, o parecer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista.
Sr. Presidente, vamos entregar uma declaração de voto escrita, naturalmente, com a necessária rapidez.
Muito bem. Está registado então que vai entregar essa declaração de voto. Passamos agora ao ponto número 5, sem antes felicitar o Sr. Deputado Autor de Parecer, Vitalino Canas. Passamos ao ponto número 5, apresentação do projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PSD, que recomenda o reforço da ajuda humanitária europeia aos cidadãos refugiados da Venezuela, no sentido de ser encontrada uma solução abrangente e responsável de apoio à sua integração nos países de origem na União Europeia. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Bora. Está a fazer uma interpelação à mesa. Condução dos trabalhos. Pois, eu acho que é a figura, mas é a senhora deputada que a tem que invocar, não sou eu. Muito bem, tem a palavra.
Senhor Presidente, a primeira questão relativamente a esta iniciativa, e não me vou pronunciar sobre o conteúdo na mesma, pois teremos a oportunidade naturalmente para o fazer, mas há duas questões que nos suscitam dúvidas, ou há duas questões que gostaríamos de esclarecimentos. Uma primeira, a iniciativa foi entregue no dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. E foi, ou seja, ontem, e foi incluída na ordem de trabalhos ontem. Eu nem conheço a admissão da iniciativa na Assembleia da República por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, por isso estranhei ter sido entregue no dia e no próprio dia estar já na comissão, e eu creio que isso não é propriamente o procedimento, mas a não ser que o Presidente tenha admitido, mas sou pena deste erro da minha parte, mas esta é uma questão. A outra questão é o seguinte: desde que o dia 4 de outubro houve alterações no procedimento no que diz respeito a projetos de resolução, exceptuando os projetos de resolução que estão tipificados na nossa Constituição. E os projetos de resolução passaram a ser, já não são discutidos nas comissões, e são todos, em caso de agendamento, naturalmente agendados em conferência de líderes e em agendados para plenário. Por isso também o questionamento, porque é que este projeto está neste momento em discussão na comissão, quando ele já deu entrada depois de 4 de outubro, em que o procedimento da Assembleia da República, o que foi aprovado em conferência de líderes, já é um procedimento diferente.
Sra. Deputada Paula Santos, eu agradeço-lhe a interpelação à mesa. A mesa procedeu com a aceitação do requerimento, porque a apresentação do requerimento ao gabinete da CAI foi feito, se não estou em erro, durante a hora do almoço ou logo no início da tarde. Não tenho exatamente presente essa circunstância. Não tivemos a confirmação de ter entrado no registro que referiu do Sr. Presidente, ou ter sido admitido por Sr. Presidente da Assembleia da República, que também não tem sido o uso nos requerimentos de qualquer grupo parlamentar. Pois, este é um projeto de resolução, mas não tem sido essa a regra que nós temos seguido, e temos admitido todos esses projetos. Agora, se me disser, não foi nenhum admitido depois do dia 4 de outubro, não lhe sei dizer se foi nenhum admitido nestas circunstâncias depois do dia 4 de outubro, mas provavelmente o que se seguiu foi o procedimento, e isto eu peço aqui a ajuda do Dr. Filipe para exatamente me dar essa confirmação, o procedimento que tem sido seguido pelos serviços da CAI, sem querer discriminar ou ser parcial nestas matérias, temos sempre procedido da mesma maneira relativamente a todas as iniciativas do género dos vários grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Presidente, a questão que aqui está é que há um procedimento novo desde outubro. Estamos a falar também de um procedimento que é recente, não é? Ou seja, que está em vigor, em bom rigor, tirando o mês de novembro que tivemos com o Orçamento do Estado, há cerca de um mês. E o meu alerta também é em relação a isso, porque desde o dia 4 de outubro, todos os projetos de resolução que sejam entregues posteriormente a esta data, inclusivamente, são discutidos em plenário, consoante agendamento naturalmente do seu proponente, e é nesse sentido que também é esta interpelação, porque houve de facto uma alteração dos procedimentos e é no quadro do cumprimento das decisões em conferência de líderes, onde todos os partidos participam naturalmente.
Muito obrigada mais uma vez, deputada Paula Santos. Eu aceito a sua insistência, mas também confio muito nos serviços de apoio do gabinete da CAI. E os serviços de apoio do gabinete da CAI têm a indicação expressa, que aliás foi na decorrência dessas alterações aos procedimentos, têm a indicação expressa de que os projetos de resolução apresentados nesta comissão têm que ser votados nesta comissão e só depois sobem ao plenário. É assim que as regras estão a ser interpretadas pela nossa Comissão dos Assuntos Europeus, que é o procedimento após as alterações. Muito bem, vamos ter em conta a sua interpelação e vamos reconfirmar ou desconfirmar. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sim, é só sobre, não é sobre o conteúdo do texto. Era só para dar aqui uma outra nuance neste projeto em si, que é a tentativa de iniciar um cartão verde também dentro desta temática, e por isso que também há esta discussão também aqui em sede de comissão com os restantes grupos parlamentares, para depois ver qual é o seguimento do projeto de resolução. Portanto, não é, também tem essa particularidade que gostaria de sublinhar.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitorino Canas.
Esta questão suscitada pela Sra. Deputada Rubina Berardo é de facto importante, porque realmente estamos aqui perante uma situação relativamente excepcional. Eu, quando li hoje a resolução, a ideia com que fiquei é que o PSD pretende que esta comissão tome a iniciativa, que tem de ser levada naturalmente a plenário, não pode ser a própria comissão a assumi-la exclusivamente, que esta comissão tome a iniciativa de levar uma resolução a plenário com vista ao início do cartão verde, de um processo de cartão verde. Enfim, não tem havido muitos, nem com sucesso, mas creio que vale a pena irmos insistindo. Agora, como é que isso se enquadra em relação às regras que foram aprovadas em outubro e que foram aqui invocadas pela senhora deputada? Realmente também tenho alguma perplexidade, portanto, ter sido suscitada a questão, se calhar irá contribuir para que nós no futuro a possamos esclarecer junto da conferência de líderes, chamando a atenção que isto é uma situação de facto especial. É a circunstância desta comissão, pelo conjunto de competências que tem, poder em algumas situações ter o interesse político de iniciar um processo de cartão verde, e isso faz através de uma resolução que é aqui aprovada e que depois é levada a plenário. Bom, mas isso terá de ser verificado, e tem razão a Sra. Deputada Paula Santos em suscitar a questão, porque talvez isso não tenha sido ponderado por quem aprovou as regras novas a que estão sujeitas às resoluções.
Esta é uma boa abordagem da questão, fazer a referência de que esta comissão tem poderes que escapam a essa normalização de procedimentos que foi adotada a partir de 4 de outubro e que temos que acautelar. O nosso gabinete de apoio não teve dúvidas em achar que esta é a fórmula que deve ser seguida para, em face do conteúdo, digamos assim, e do objetivo deste projeto de resolução, que deveria ser seguida, mas não deixaremos de ter em atenção os passos que têm que ser seguidos para esta situação ficar formalmente acautelada. Sr. Deputada Rubina Brar, depois Sr. Deputado Pedro Mota Soares e finalmente Sra. Deputada Paula Santos, e acaba aqui a interpelação à mesa. Sra. Deputada Rubina Brar. Sr. Deputado, eu acolhi a ordem de pedido da palavra, mas se a Sra. Deputada Rubina Berardo não tiver nenhuma objeção, dou-lhe com todo o gosto. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Duas questões, Sr. Presidente. Primeira questão, a questão da admissão do projeto de resolução. Se o projeto de resolução não foi admitido, nós não podemos discutir. Eu fiz uma consulta muito breve aqui ao site do Parlamento e no site do Parlamento ele aparece como admitido. Não está lá abaixo a nenhuma matéria, mas aparece como admitido. Não tenho aqui a assinatura do Presidente, mas a partir do momento em que ele está no site do Parlamento, normalmente terá sido admitido. E, portanto, acho que essa questão é uma questão que ultrapassamos facilmente. Mas se de facto não fosse admitido, isso não podemos discutir. Segunda questão, Sr. Presidente, eu acho que a opinião de discutirmos hoje aqui este projeto de resolução é uma opinião correta e é a opinião que está, aliás, em linha com o estabelecido no regimento da Assembleia da República, que é muito claro sobre essa matéria. Cabe aos grupos políticos indicarem se querem discutir na comissão ou se querem discutir em plenário. O regimento é muito, muito claro sobre essa matéria e não é omisso sobre essa matéria. A Constituição não o fala diretamente, mas abre exatamente essa mesma possibilidade. E, portanto, eu acho que este procedimento é o procedimento correto. Acho que o procedimento incorreto, e nós já o discutimos aqui, é o procedimento que veio da Conferência de Representantes, da Conferência de Líderes. Na Conferência de Líderes é que se fez uma coisa que atenta contra o regimento. Se a Conferência de Líderes quiser fazer uma proposta, porque pode fazer, de revisão do regimento, muito bem que o faça. Agora, não pode é fazer uma coisa que é que viola diretamente a letra do regimento, que é esta possibilidade. Nós discutimos em comissão, por desejo do deputado ou por desejo do grupo parlamentar, um projeto de resolução. Aliás, curiosamente, numa matéria como estas, porque ainda por cima nós temos aqui esta particularidade, eu nem vejo como é que nós possamos fazer isto de forma diferente. Porque, como é óbvio, Sr. Presidente, inviabiliza totalmente a possibilidade de discussão política. Se nós estivéssemos à espera de marcar para plenário para janeiro ou para fevereiro, que é o primeiro slot de marcação, matava completamente a possibilidade de levantarmos um cartão verde. E por isso mesmo, a democracia é processual, tem processos, mas esses processos muitas vezes também têm de ser interpretados de forma a nós não retirarmos a utilidade às coisas. E eu acho que se nós não tivermos essa leitura, retiraremos totalmente a utilidade às coisas. Se porventura a Conferência de Líderes ou o Presidente entendesse que esta matéria tinha de ser discutida em plenário, estive agora a ver, os plenários estão marcados até a meados de janeiro, salvo erro, e portanto só no final de janeiro é que nós poderíamos, é que teríamos possibilidade de discutir. Matava completamente a possibilidade de fazermos alguma coisa em tempo útil e, portanto, eu acho que o entendimento dos serviços da Comissão, nesta vez, é um entendimento correto.
Muito obrigada. A Sra. Deputada Paula Santos, para concluir o... Senhoras deputadas, para concluir a interpelação, uma pergunta à mesa. É outra interpelação. Vamos acabar esta, se não se importa.
Não, é sobre este assunto. É só uma pergunta, é um mero esclarecimento, é um pedido de esclarecimento à mesa. Gostava de perguntar à mesa como a senhora Presidente referiu que no início da sua intervenção que este foi sempre o procedimento e que os serviços tinham confirmado que era este o procedimento. Eu gostaria de perguntar se depois da entrada em vigor das novas regras já se discutiu aqui algum projeto de resolução.
Eu fiz referência a isso. Eu disse, senhora deputada, que não sabia se depois do dia 4 de outubro tinham sido discutidos aqui. Eu fiz referência a isso, mas vamos verificar. De qualquer maneira, a interpretação do gabinete com a anuência da Presidente foi no sentido de que esta é a fórmula correta, até porque quando sair daqui este projeto de resolução, não é um projeto de resolução de um grupo parlamentar, é um projeto de resolução da CAI. Por isso é para nós perfeitamente claro que tinha que ser assim, que tinha que ser explotada aqui a discussão. Sra. Deputada Paula Santos, para concluirmos o ponto.
Oh, Sr. Presidente, procurando encontrar... Nós consideramos que hoje não há condições para fazer esta discussão. Foi aqui colocada a necessidade de esclarecimentos. Eu creio que seria mais avisado, então, se proceda aos esclarecimentos e na próxima reunião, então, colocarmos, abordarmos novamente esta questão. Muito embora, para nós, está muito claro que este projeto de resolução não tem as características das propostas de resolução do Governo, porque aquilo que vai à Comissão de Negócios Estrangeiros são as propostas de resolução, normalmente, de... Mas esse tem um processo específico, ficou também discutido relativamente a esta matéria. Na Conferência de Líderes também ficou decidido um procedimento específico aos votos. Isso é um facto. Agora, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares está em desacordo com as decisões da Conferência de Líderes. Pronto, tem toda a legitimidade para estar em desacordo. Agora, que foram decididas. E aquilo que nós propomos é que não se faça a discussão hoje e que, de facto, nós possamos, até cada um de nós, junto dos grupos parlamentares, fazer este mesmo esclarecimento. Mas aquilo que foi decidido foi isto, Sr. Presidente. E não há nenhum regime de exceção para a Comissão de Assuntos Europeus.
Muito bem. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Sra. Deputada Paula Santos, apresenta essa sua opinião como opinião ou como proposta? Muito bem, então vou submeter a proposta de adiamento desta discussão à votação. Sim.
Sr. Presidente, não me leva mal, mas nos termos regimentais, qualquer grupo tem a possibilidade de solicitar pelo menos uma vez o adiamento de uma discussão. Eu não vou votar uma matéria que é um direito regimental, Sra. Presidente.
Não percebi a parte final. Silêncio, nós, para eu poder ouvir.
Sr. Presidente, os grupos políticos, todos os grupos, têm um direito potestativo de solicitar o adiamento de uma discussão e de uma votação pelo menos uma vez. Não é sujeito a voto. Eu não vou votar um direito que é um direito potestativo do Partido Comunista Português, tal como não gostaria que os outros grupos votassem um direito potestativo do CDS.
Eu não estava a colocar exatamente nestes termos, obviamente o Sr. Deputado tem razão naquilo que estava a dizer, não estava a colocar nestes termos, porque se houvesse um consenso de todos, não seria necessário.
E foi nessa perspectiva.
Há de facto.
Foi nessa perspectiva, não foi na perspectiva formalista.
Mas,
foi nessa perspectiva.
Mas havendo esta possibilidade também.
Muito bem, então, senhores deputados, foi invocada aqui uma regra regimental, processual, que é o direito potestativo ao adiamento. A senhora deputada que pediu o adiamento não pediu com base no direito potestativo. Pediu como uma questão consensual. Eu preferia que isto não fosse posto numa questão de direito potestativo e que fosse uma questão de consenso. Por isso, senhores deputados dos vários grupos parlamentares, pedia o vosso entendimento sobre esta matéria. Não invocou como direito potestativo. Mas está em tempo.
Presidente, se facilitar, eu acho que não faz sentido irmos votar. Ou havia um acordo entre todos, ou não havendo, nós pedimos o adiamento deste ponto.
Eu não sou um formalista, só tenho um defeito, Sr. Presidente, é que eu participei na redação deste regimento e choca-me um bocado ver o regimento ser violado. É verdade que o Bismarck tinha uma frase sobre isso, mas não vou citá-la aqui.
discussão sobre a iniciativa. Ponto número 6, discussão sobre a iniciativa do senador irlandês Crogwell relativa à integralidade ou integridade territorial da Geórgia e a sua integração na União Europeia. Esta foi uma questão que foi levantada na última COSAC com distribuição deste documento do senador irlandês. Foi enviada a todos os senhores deputados e, em síntese, o que o documento visa é dar conta da ação da Rússia na zona da Atotsi, na Geórgia, que faz fronteira, como sabem, com a região da Ossétia do Sul, através da colocação de barreiras artificiais que deterioram as condições humanitárias já difíceis da população local, bem como da moção que apoia a integridade territorial da Geórgia e a sua integração na União Europeia, aprovada pelo Senado irlandês. Refere ainda o senador que a moção aprovada está de acordo com a resolução do Parlamento Europeu sobre a mesma matéria, solicitando aos membros da COSAC que possam apresentar esta questão nos seus parlamentos nacionais e apoiar o progresso da Geórgia na integração europeia e a política de não reconhecimento dos territórios da Geórgia ocupados pela Rússia. Pronto, é isto que foi pedido aos membros, à delegação da COSAC, aos Parlamentos Nacionais, e é isto que eu ponho à consideração dos senhores deputados para eventualmente tomarmos posição sobre isto ou não tomarmos de todo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito brevemente, eu acho que aquilo que os membros desta Comissão individualmente considerados devem fazer é tomar devida nota da sugestão que é feita para quando formos à COSAC levantarmos os temas. Há aqui temas de extensão da competência desta Comissão, são temas da relação bilateral entre Portugal e a Geórgia, portanto não são competência desta Comissão. Há outros temas que têm a ver com a relação entre as instituições europeias e a Geórgia, também não são competência desta Comissão. Portanto, eu acho que, para sermos simpáticos, enfim, não sei se estamos a ser gravados, mas para sermos simpáticos com o senhor senador irlandês, o podemos é escrever-lhe uma carta dizendo que foi dado conhecimento da sua comunicação, tomamos nota, agradecemos, e cada membro da COSAC fará aquilo que considerar adequado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu acompanho esta sugestão do Sr. Deputado Vitalino Canas. Eu, aliás, até fiquei perplexa, confesso, quando vi na ordem de trabalhos, porque acho que este era um daqueles temas que podia ter sido enviado para a informação dos membros da CAI, e estava feita a informação. Acho que tinha sido esse o procedimento.
Eu tenho muito respeito quando envolvem os Parlamentos Nacionais, e quando pedem para envolver os Parlamentos Nacionais, eu envolvo mesmo, e este foi um pedido expresso para dar conhecimento aos Parlamentos Nacionais. Eu não faria, não estaria a cumprir a minha missão se não tivesse formalmente incluído esta questão na ordem de trabalhos. Mas esta é a opinião da Presidente, que tem a obrigação desta função. Pronto, é esta função da Presidente, e fez isto. Agora, na ordem de trabalhos, a inclusão ou não a inclusão na ordem de trabalhos não está em discussão.
Oh, Sr. Presidente, mantenho a posição relativamente a esta questão. Se tivesse sido uma carta de um parlamento de um outro país, creio que estávamos a tratar de uma questão diferente. Estamos a falar de um eleito, neste caso, de um determinado país. Nós também poderemos ter esse tipo de diligência, cada um de nós, para os outros. Agora, vamos a falar de coisas um pouco distintas, e não me parece que é tudo exatamente a mesma coisa. De qualquer das formas, continuo a achar que a informação teria sido o procedimento mais adequado relativamente a esta matéria. Cada deputado, cada grupo parlamentar poderia tomar a iniciativa que bem entendesse em função da matéria, como aliás num conjunto de outras matérias. Mas não vou insistir com a senhora Presidente, porque creio que a sugestão do senhor deputado Vitalino Canas resolve o problema.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Deputada Ruína Brado.
Obrigada, Sra. Obrigada, Sr. Presidente. Sobre este assunto, talvez seria interessante também enviar o conteúdo à 2ª Comissão.
Muito bem.
Pronto.
Muito bem.
Obrigada.
Está feita a discussão. Concluído o ponto, passamos ao ponto número 7, apresentação do relatório sobre a participação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica na União Europeia. Apresenta a chefe da delegação, Sra. Vice-Presidente da CAI, deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria apenas informar, ou melhor, queria começar por informar que eu própria introduzi alterações relativamente a este relatório no que à minha parte diz respeito, a minha parte enquanto as intervenções que foram feitas. E, portanto, o relatório que está a ser discutido, não sei se os serviços da Comissão distribuíram a nova versão, ok? De qualquer forma, a versão apenas tem modificações naquilo que à minha parte diz respeito. Gostaria de dizer que esta reunião do artigo 13 da Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica tinha os seguintes pontos na agenda. Portanto, trata-se de uma reunião organizada pela presidência austríaca em Viena. Penso que o debate foi bastante interessante, sendo que tivemos oportunidade de ter a presença do comissário Pierre Moscovici. Na primeira sessão tratámos da implementação de um quadro de política fiscal para a União Europeia e a questão que se colocou, colocaram-se aqui várias questões, houve vários deputados que intervieram, para além de mim própria, a deputada Inês Domingos e o deputado Paulo Sá e a deputada Jamila Madeira. E, fundamentalmente, embora este título seja política fiscal, é uma tradução abusiva do conceito de política fiscal. É, efetivamente, política orçamental. E discutiu-se, de certa forma, o comportamento da União Económica e Monetária, como não podia deixar de ser, mas também o mecanismo europeu de estabilidade. No segundo ponto, na segunda sessão, tratou-se de investimento, inovação e educação como motores de uma Europa competitiva e neste ponto tivemos a oportunidade de ouvir uma exposição de uma especialista, de uma instituição externa, que fez uma avaliação sobre o programa Juncker e que reflete, que põe em evidência, ou melhor, que evidencia a importância do plano Juncker no investimento e na promoção dos investimentos nos diferentes países. No que diz respeito à secção 3, combate à evasão fiscal. No combate à evasão fiscal, efetivamente, houve uma intervenção do comissário Pierre Moscovici, que teve a oportunidade, e penso que essa intervenção foi bastante interessante, porque teve a oportunidade de listar as diferentes propostas da Comissão no que diz respeito ao combate à evasão fiscal. Mas, simultaneamente, explicou qual é o estado da arte relativamente ao que podemos chamar um pacote de combate à evasão fiscal. Ou seja, grande parte das propostas da Comissão estão para decisão no Conselho. E como não podia deixar de ser, Pierre Moscovici lembrou a importância de dar às políticas fiscais o voto por maioria e não o voto por unanimidade. Ou seja, passar do voto por unanimidade para o voto por maioria no que às políticas fiscais diz respeito. E aqui, efetivamente, políticas fiscais. Taxation e não fiscal. Que eu penso que é muitas vezes a questão que está aqui, que está em causa nestas traduções. Na sessão 4 discutiu-se a digitalização e o impacto no emprego, sendo que neste ponto houve fundamentalmente duas preocupações. Uma primeira preocupação diz respeito à necessidade de promover as competências digitais e de a sociedade digital, no que diz respeito às competências, não seja discriminatória, e daí a necessidade de se investir no desenvolvimento de competências digitais ao nível da educação e da formação. E um segundo aspecto tem a ver com a forma como os direitos sociais de que os cidadãos e que os trabalhadores por conta própria, por conta de outrem, beneficiam nas sociedades democráticas na União Europeia, como é que esses direitos são tratados, ou seja, como é que as pessoas podem continuar, os cidadãos continuam a beneficiar desses direitos num contexto de empresas digitais. Portanto, são fundamentalmente estes dois pontos que estiveram em cima da mesa. Foi uma reunião bastante participada em qualquer um dos painéis em que a Presidência procurou ter sempre em cada painel, em cooperação com o Parlamento Europeu, mas isso é normal, diria, mas procurou sempre em cada painel ter alguém externo às instituições europeias que, de certa forma, pudesse valorizar o debate, ou, se quisermos, diversificar o debate. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Vice-Presidente, pela apresentação do relatório, a apresentação pormenorizada. Passamos então agora ao ponto número 8, apreciação e votação das atas número 204, 31 de outubro passado e 205 de 5 de novembro passado. Alguma alteração que queiram apresentar? Não havendo nenhuma alteração e se não discordarem da votação em bloco das duas conjuntas das duas atas, passaremos à votação em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Muito obrigada, não havendo outros assuntos a tratar. Está concluída a nossa reunião. Muito obrigada e até amanhã.